E nós vamos conversar com a secretária municipal de Educação de Iraí, professora Marlisa Guerra. Seja bem-vinda. Prazer conversar contigo novamente.
Bom dia, Franciele. Bom dia, Hélio. Bom dia, ouvintes da Rádio Marabá. É sempre muito bom estar aqui, porque aqui a gente consegue trazer informações para toda a comunidade de como está funcionando a Secretaria de Educação, especialmente a nossa comunidade escolar, né, das escolas municipais.
Vamos falar, então, um pouquinho da organização para o ano letivo deste ano, como é que vai funcionar, qual é a programação, para explicar melhor para a nossa comunidade, secretária.
Muito bem. Franciele, antes de começar a explicar o calendário em si, eu gostaria de salientar que as escolas da rede municipal são a Escola Salgado Filho, né, da comunidade de Duas Pontes, a Escola Dr. Vicente Dutra, da Gorete, da comunidade da Gorete, a Escola Dr. Gaspar Silveira Martins, que agora está em novo endereço, né, no bairro Operário, né, são nossas três escolas de ensino fundamental. Temos ainda a IMEI Casa da Criança, que é a creche, que todo mundo conhece pela creche, agora com a inauguração da Criança Feliz, que vai atender crianças de 0 a 3 anos. E temos ainda também a nossa escola indígena, que é a Nangá, que fica, né, localizada no aeroporto. Além das escolas, nós temos turmas, né, especialmente de educação infantil, que funcionam nas escolas do estado. Mas eles são alunos do município. Né, a gente quer deixar isso até para os pais, né, no momento que eu colocar aqui a questão do nosso calendário, que eles fiquem cientes, né, e pensem, não, mas o meu filho estuda lá no pré-A ou no pré-B da Escola Marechal Rondon, que é uma escola estadual. Mas o pré-A e o pré-B da educação infantil, ela é responsabilidade do município. Então, eles são alunos da rede municipal. Por isso que eles fazem parte desse calendário que eu vou agora colocar. E o pré-A e o pré-B também, do Instituto, né, de Educação Visconde de Toné, também são do município. Por isso que quando eu falar em escolas da rede municipal, em turmas, alunos, calendário da rede municipal, eu estou me referindo a essas escolas que eu citei e também as turmas de pré-escolar que funcionam na Escola Marechal Rondon, Visconde de Toné, Bento Gonçalves na Vila Salete e os do pré, né, que é uma extensão na Goi Peixoto, que é a escola indígena aqui do patronato. Né.
Isso, e já tem uma previsão, então, para iniciar essas aulas, as atividades nas escolas da rede municipal?
Temos sim. Na realidade, nós estaríamos iniciando ontem, né, Francisco? A gente tinha toda uma organização, inclusive, para receber os alunos na escola, o acolhimento, com o transporte organizado, todos os protocolos, né, que hoje estamos numa situação diferenciada e temos que seguir, que é para a segurança dos nossos alunos, dos nossos professores, mas tivemos que fazer umas pequenas alterações, né? Então, como que vai funcionar? Assim, de uma forma bem prática, para que as pessoas compreendam e fiquem, né, mais tranquilas possível, tá? Nessa semana, do dia 15 ao dia 19, as direções estão nas escolas. As diretoras das escolas, a parte administrativa, está lá trabalhando, organizando um acolhimento para as famílias. Nós pensamos em iniciar o ano acolhendo os pais, as famílias, que nesse momento tão angustiante, tão difícil, tão preocupante, né, da saúde dos filhos, da saúde de um modo geral, a gente tem que ter os pais, né, passar para eles uma tranquilidade. Como que nós vamos atender essas crianças num possível retorno? Né? E é essa a nossa intenção. Então, essa semana, as direções das escolas, né, juntamente com a Secretaria de Educação, estão organizando essa recepção. A próxima semana, do dia 22 ao dia 26, as escolas estarão entrando em contato com os pais, já estão montando grupos de WhatsApp, por telefone, a gente vai entrar em contato pelas redes sociais e nós vamos trazer, isso se a bandeira nos permitir, né? Se a bandeira, né, houver uma flexibilização, obviamente tem toda essa questão, né? A gente vai reunir pequenos grupos, cumprindo todos os protocolos, e fazer esse acolhimento às famílias e colocar como será, então, o andamento das atividades. Que, inicialmente, a gente pretende fazer presencial. Se não der presencial, a gente vai organizar de uma forma que chegue essas informações bem claras até os pais. Né? Na semana, então, do dia 22 a 26, será feito esse acolhimento para as famílias. Essa conversa com os pais. Como vai funcionar, que dia que nós vamos retornar, como, né, como que vai acontecer com a criança. Se a gente conseguir, né, retornar, nem que seja de forma escalonada com as crianças na escola, será então a partir da semana do dia 29. Mas, né, a gente tem que ter todo um cuidado. Nesse momento nós precisamos preservar a vida, a saúde das nossas crianças. Então, o que nós pensamos? Semana que vem, do dia 22 a 26, o acolhimento dos pais. Uma atividade que é realizada entre as crianças e os pais. Os pais levarão para casa essa atividade e farão com as crianças. Essa atividade é uma atividade especial, diferente, em que a gente vai ter um diagnóstico mais ou menos de como está, né, a questão familiar, a questão educativa da criança lá, né, a vontade de voltar para a escola, o que, que aconteceu nesse ano de 2020, o que, né, quais as perspectivas agora para 2021. E esse retorno que a gente vai explicar bem direitinho para os pais nessa conversa, nesse contato com eles na próxima semana, terá um retorno para a escola na semana do dia 29 ao dia 2 de abril. Aí, até ali, a gente vai ter, com certeza, algum posicionamento se a gente vai conseguir ou não o retorno presencial dos alunos na escola. Então, a gente está muito ansioso, as direções dos professores estão, assim, numa perspectiva, numa expectativa muito grande de um possível retorno, né? O Estado já deu, né, já sinalizou que nós podemos fazer isso, né, dentro, né, de todos aqueles parâmetros legais que exigem, né, a questão da higienização, dos cuidados, máscara, tudo aquilo que as escolas já estão preparadas, né, para isso, né. Então a gente vai já estar se encaminhando para isso. Mas o que a gente não pode é afirmar, não, nós vamos retornar com as crianças dia tal. Nós vamos ter os alunos lá na escola dia tal. Nós não podemos, porque o ano passado, dia 18 de março de 2020, nós imaginávamos que nós iríamos parar 15 dias, uma semana, um mês. Estamos em 16 de março de 2021 e ainda não conseguimos nem prever um retorno claro, certo, para os nossos alunos nas escolas.
E, professora, muitos alunos dependem do transporte escolar. Os cuidados também, é claro, vão ser mantidos no transporte para a tranquilidade dos pais.
Com certeza, sim. Os transportes, eles já têm monitoras que acompanham justamente para ter esse cuidado. Hoje, por exemplo, para transportar crianças dentro da situação na qual estamos, o número de pessoas que poderão acessar o transporte vai ser limitado. Nós não vamos poder colocar a quantidade de alunos que nós colocávamos antes. Antes da criança adentrar no ônibus, antes dela entrar, ela tem que ser aferida a temperatura dela. Passou de 37 ponto, né, alguma coisa ali, a criança já não pode entrar no ônibus, no transporte. Então, tem que ter higienização constante, né? O álcool gel, higienizar os bancos, o pessoal que vai estar acompanhando vai ter que ter todo esse cuidado, todo esse protocolo para a gente conseguir, né, colocar as crianças no transporte de uma forma segura e levá-las até a escola. E lá na entrada da escola tem todos esses procedimentos também. Então, assim, vai ser trabalhoso? Vai. Mas a gente está se organizando e se preparando para isso, né?
E por falar em organização, a Secretaria também trabalha com a possibilidade de uma plataforma para desenvolver os conteúdos.
Com certeza, Franciele. A gente já veio ano passado pensando nisso, né? O Estado, inclusive, trabalha com alguma coisa nesse sentido, né? De plataformas, de organização, para os alunos terem um acesso maior ao ensino. Como funcionamos? Funcionamos com atividade pedagógica, né, à distância, 2020, né, com atividades físicas. Os professores vinham na escola na terça-feira, preparavam o material, na quinta-feira os pais retiravam. Né, isso tudo era feito com material, né, todo ele organizado, e tivemos, assim, como é que eu posso dizer assim, a felicidade de termos um ano que rendeu, que foi produtivo. Fizemos busca ativa, tentamos, assim, chegar praticamente nos 100% de alunos atingidos com esse material. Inclusive, saiu uma pesquisa agora da Undime. Undime é uma entidade que representa os municípios, né, no Brasil todo, em que eles fizeram a pesquisa no Brasil todo, todos os municípios do Brasil. E eles conseguiram 2/3 desses municípios que responderam esse questionário. E desses municípios, desses 3.000 e poucos municípios que responderam, 91,2% dos municípios trabalharam com atividades pedagógicas à distância de forma física, como nós fizemos aqui em Iraí. E foi uma atividade num momento, né, tão diferenciado, que a gente nunca tinha vivido antes, novo, e que nós conseguimos proporcionar a todos os nossos alunos esse acesso. Só que hoje a gente pensa que isso não é suficiente. Nós precisamos ampliar esse acesso dos nossos alunos, modernizar, digamos assim. Então, o que a gente vem estudando desde o final do ano passado e agora estamos, né, em fase de negociação, digamos assim, né, usando um termo, e vamos implantar no nosso município de Iraí uma plataforma de ensino, né, em que todas as crianças da educação infantil ou nono ano terão acesso a essa plataforma, né, em que ali eles poderão estudar, ter aulas, ter biblioteca de acesso, haverá também o controle por parte da escola da realização dessas atividades. Então, será algo a mais. A gente não vai eliminar a atividade pedagógica com material físico, que isso fique bem claro, porque nem todos os nossos alunos têm esse acesso. E a gente tem que ter essa consciência e esse cuidado. Então, a gente vai trabalhar com mais um material, com mais uma possibilidade, né, para que realmente, né, nossos alunos consigam, apesar de todas essas dificuldades, apesar de toda essa tristeza, vamos usar um termo assim, né, que a gente vem vivenciando, que é essa questão da pandemia, né.
E mais alguma coisa a colocar em função do início do ano letivo? A gente sabe que as informações, enquanto elas vão chegando, a secretaria vai repassando aos pais, porque é tudo muito novo para todos.
Exatamente. Nós tínhamos um planejamento para o dia 15, já não podemos mais dia 15, já mudou tudo. Então, o que a gente quer dizer para a comunidade escolar, né, para as escolas, para os pais que estudam na rede municipal? Que nós estamos dialogando muito com as outras redes municipais, num momento muito importante. Não podemos tomar atitudes intempestivas, algo assim, sem ter uma precaução e uma preocupação de como da segurança dos alunos na escola, né, e também do cuidado para que ele receba as atividades lá. Nós estamos assim, trabalhando muito para que todo esse trabalho chegue até os alunos, que os pais fiquem tranquilos, que a gente está trabalhando muito e pensando muito, né, no aprendizado, não só na segurança da saúde, da vida da criança, mas também na questão do aprendizado. Por isso a melhoria, né, de uma plataforma, a melhoria do formato das atividades a serem entregues para as crianças. E que os familiares se tranquilizem, que vai chegar até eles, nós vamos iniciar, e se Deus permitir, eu tenho certeza que ele vai, daqui uns dias nós estamos com as crianças lá na escola, com todo aquele barulho, com toda aquela alegria, com toda aquela vida que está nos fazendo muita falta, né? Então, essa tranquilidade que a gente pede, essa compreensão que a gente pede para as famílias, né, que a gente está tendo muita cautela, justamente para que quando a gente começar, não corra o risco de ter que começar e de repente já parar. Porque as regras são rígidas, nós temos que cumprir, e a responsabilidade da Secretaria de Educação das escolas é muito grande. Né?
Agradeço então a participação aqui, desejo um ótimo início de ano letivo para toda a equipe, para professores, alunos, e também para os pais que neste momento são importantes no desenvolvimento de tudo isso.
Com certeza, as famílias, os alunos, é a escola. Sem assim as nossas crianças, sem os nossos ajuda dos nossos pais, não acontece a escola. E eu queria, Franciele, se me permite, mais um segundinho, agradecer toda a equipe da Secretaria de Educação, que é uma equipe incrível, né, que trabalha lá comigo, já estou no segundo mandato, é o quinto ano, né, a Marissandra, a Luciana, a Renato, o Dirceu, a Laís, o Vinho, o pessoal que está lá são incríveis. Eles ajudam, eles colaboram e a gente estuda e trabalha e busca soluções juntos. E com certeza, principalmente as direções das escolas que estão aí, né, preocupadas e tentando buscar soluções para a gente retornar. Os professores que estão numa ansiedade, que a gente está o tempo todo acalentando e mostrando que a gente está buscando, que a gente está, né, tentando da melhor forma possível um retorno seguro. Né? E para os pais e familiares, né, que com certeza a gente vai retornar. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, conversamos com a secretária municipal de Educação de Iraí, a professora Marlisa Guerra.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.